que exige tem essa necessidade de efetivamente ser uma secção. Mas, de facto, o problema da inovação, a criação de um centro que, com base onde não existia absolutamente nada nessa área, tanto na Academia Coimbra como em toda a Coimbra, a nível dos outros organismos de, portanto, estudantes, sei lá, por exemplo, o Liceu, acontece que temos...
Vocês, estavas a... Continua. Perdeste, não é?
Yeah.
Olha, podes-me falar das ações que vocês têm. Eu tinha-te perguntado quantos elementos é que se tinham inscrito no Centro de Informática e posso perguntar-te que condições é que vocês têm para conseguir albergar um número tão significativo de inscritos.
Sim. Ora,
vocês têm uma sala pequena apenas, vão ser-vos oferecidas instalações melhores, não, e possibilidade é que há de...
Sim, exatamente. Neste momento está prometida pela Direção-Geral mais uma sala. Temos apenas uma sala onde estão instalados os computadores e onde se tem desenvolvido todo o trabalho de organização, portanto, e direção do centro, efetivamente só numa sala. É uma situação incomportável, uma vez que, quando arranque realmente da utilização por parte dos sócios dos computadores, o número de sócios é efetivamente bastante grande, de tal maneira que os computadores que temos neste momento em número de 4 não terão que justificar efetivamente uma outra sala para o desenvolvimento de outro aspecto, que é não só a utilização dos computadores, como a utilização de toda a ciência, enfim, que anda fora.
Bom, nós vamos fazer uma interrupção, voltamos depois de uma faixa musical com o António Delfino, do Centro de Informática da Associação Académica de Coimbra. Fiquem com The Last Waltz, do filme The Band. Thank you. espaço musical nesta segunda emissão de Multimédias, The Last Waltz, dos The Band. Voltamos ao tempo de entrevista, à segunda parte da entrevista com António Delfino, representante do Centro de Informática da Associação Académica de Coimbra.
António Delfino, podias dizer-nos em breves palavras qual foi a vossa ação concreta enquanto grupo organizativo do Centro de Informática da Associação Académica de Coimbra, desde que surgiu a ideia da criação deste centro até ao momento?
Pois, precisamente, até agora, os computadores que nos foram entregues para que haja uma boa ação de portanto, funcionamento em termos de ambiente informático, digamos assim, dentro do centro, e especialmente porque a maior parte dos sócios serão pessoas que se vêm iniciar, e os objetivos deles são precisamente esses, vêm-se iniciar na utilização pessoal dos computadores, uma vez que nos cursos, particularmente de ciências, há efetivamente cadeiras de programação ou cadeiras onde se utilizam os computadores. Mas o que de facto se passa é que essas cadeiras não passam de um mero pequeno trabalho temporário que se faz sobre programas com o objetivo que é de entregar ao professor e quanto mais rápido melhor. O que acontece é que as pessoas não chegam a ver os computadores e a maior parte das vezes copiam os trabalhos uns dos outros e efetivamente o trabalho de utilização, que é fundamentalmente muitas vezes não é programar, mas é usar um computador, enfim, utilizar todas as possibilidades que a técnica nos proporciona e que as ciências da informática nos proporcionam, efetivamente esse é o objetivo da maior parte dos inscritos neste sócio. Então, põe-se um grande problema que para haver um assentimento completo a todas as necessidades desses sócios, que mais ou menos estão na mesma base de necessidades neste momento, o que se passou até agora é que todos os computadores em si, as marcas que temos, teve que se desenvolver um trabalho de pesquisa à volta deles, que envolveu a aquisição de programas utilitários, portanto, programas de utilização rápida e de aprendizagem rápida. Portanto, não sendo necessário para já, para as pessoas mais necessitadas, ou pelo menos mais curiosas sobre estes trâmites, não ser necessário já saber programar. É claro que esses programas tiveram que ser adaptados. A adaptação foi feita, portanto, às nossas máquinas, especificamente a cada uma das marcas, uma vez que muitas vezes os programas que circulam no mercado são específicos, são muito genéricos e não estão preparados para se utilizarem logo. Inclusive, também foi feita a criação de pequenos programas que vai, enfim, complementar todo este trabalho. Programas esses, por exemplo, que se acha, talvez, para despertar a curiosidade nas pessoas em certos campos da informática, muitas vezes as pessoas não estão preparadas, estão sempre virados para a programação e nunca reparam no resto. E, entretanto, mais o trabalho complementar, que é a aquisição de manuais, livros de apoio, são indispensáveis ao uso, portanto, dos mesmos programas, assim como dos computadores, e desenvolvimento de pequenas publicações itens que irão ser usadas efetivamente pelos nossos sócios. Isto refere-se também especificamente à tradução. E nesse campo, então, temos uma base mais larga também da ação do centro, que é a utilização de uma boa biblioteca, não só de revistas, portanto, que nos revelam toda a atualidade, mas assim como de manuais sobre outros programas, outros computadores que nem tínhamos.
Portanto, fundamentalmente, vocês fizeram até ao momento um trabalho de preparação para poderem, então, em finais de março, arrancarem já a sério, não é?
Sim.
No entanto, vocês já tiveram, pelo menos, uma iniciativa que, portanto, que demonstrou aos estudantes que já estavam a fazer algum trabalho. Isto aconteceu a quando da realização das eleições para a Associação Académica de Coimbra. Nós vimos-vos na primeira e na segunda volta com os computadores nas salas do escrutínio, portanto, tentando fazer projeções e, segundo creio, o vosso trabalho foi até bem sucedido.
Efetivamente assim aconteceu, portanto o nosso grupo organizativo, chamado GOSI, achou que seria um bom meio de divulgação, pelo menos da existência do centro e das potencialidades do centro, e muito especificamente, efetivamente, no que se refere ao para que é que serve a utilização da informática, e aí conseguimos isso muito bem, porque fomos utilizar realmente esses programas, inclusive os nossos computadores, portanto, já no trabalho social, ou seja, já no campo social, que é efetivamente para aí que estamos sempre virados e que pretenderei que os sócios, portanto, entendam essa utilização. Portanto, não especificamente para o aspecto pedagógico.
Vocês vão fazer apenas trabalho de preparação para os sócios ou poderão também produzir trabalhos para interessados que não sejam estudantes da associação, empresas, etc.?
Neste momento, em termos já de curto prazo, é muito difícil prever, é relativamente difícil prever ao grupo organizador do Centro de Informática se irá abrir desde já alguns serviços de utilização a entidades não sócios ou mesmo completamente distintos da Academia. Mas o que se passa de facto é que há um certo trabalho que, portanto, envolve, digamos assim, o bom nome do Centro de Informática, que é o caso da utilização que se tem feito já para publicações a nível do apoio que se faz, por exemplo, a comissões de curso que querem fazer, sei lá, que querem fazer convívios para gajos pertencem e publicidade. Esses pequenos trabalhos desses géneros já se têm vindo a desenvolver.
E serão
continuados a fazer. Agora, muito particularmente, o trabalho, portanto, cursos que se venham a dar ou serviços de outro tipo que se venham a dar a pessoas não sócias, tudo vai depender do nível de utilização, portanto, diário ou mensal, do próprio centro. Uma vez são 170 sócios e depende dos objetivos desses sócios, assim será o nível de utilização. É para isso, e desde já queria referir que um dos trabalhos também que o Grupo Empreendedor tem feito até agora seria a arquitetura de um projeto de estatutos, regulamentos internos e de um plano geral de atividades. Ora, tudo isto está virado para as necessidades dos sócios, que muitas vezes, enfim, serão um bocado diferentes do que talvez possamos esperar à partida. Estamos a estar preparados para isso. Então, nesta reunião geral que iremos fazer na semana que vem, um dos objetivos principais, efetivamente, é a distribuição de um inquérito. Inquérito esse que vai muito diretamente a certos assuntos específicos da informática e nos vai dar uma ideia muito geral de como, ou uma opinião talvez já muito, muito factuosa, de como é que deveremos orientar os nossos regulamentos internos, assim como que perspectivas de programas se deverão utilizar nos nossos computadores, ou até que computadores é que se poderão vir adquirir, caso se justifique e consigamos arranjar, portanto, verbas para isso.
Esses 170 sócios são oriundos da FCTUC ou não? Ou há candidatos a membros do Centro de Informática também de outras faculdades, nomeadamente da área das Ciências Humanas?
Efetivamente, até agora, todos os sócios, portanto, temos uma percentagem que envolve mais de 50%, cerca de 60% de alunos da FCTUC. Todo o resto são efetivamente alunos oriundos de outras faculdades e efetivamente aí é que será necessário. Portanto, são pessoas que muitas vezes não pretendem efetivamente saber programar extremamente bem, mas são aquelas pessoas que têm uma grande curiosidade sobre o que é que o computador pode fazer, uma vez que toda a gente, portanto, é do uso comum dizer-se que o computador faz tudo, o computador dá para estudar, dá para fazer um certo número de coisas. Especificamente na parte de Ciências Sociais, para já não fizemos uma publicidade rigorosa sobre o assunto, uma vez que não impusemos limite, ou melhor, não impusemos uma qualidade de sócio. A qualidade de sócio na altura das inscrições era para qualquer pessoa que surgisse, que soubesse da existência, portanto, desse período de inscrições. Não fizemos uma sensibilização direta, efetivamente, a essas áreas mais específicas das ciências sociais. É claro que o Centro de Informática, e talvez dentro deste ano ainda, conforme, portanto, o desenvolvimento do trabalho e do plano de ação, poderá vir a ter atividades muito específicas nesse campo.
Olha, faço-te uma última pergunta, que é a seguinte: pode ser que esteja alguém a ouvir-nos que tenha interesse em saber como é que funciona um computador, ter os rudimentos mínimos, ou então pode estar mesmo interessado em utilizar os vossos serviços para diversos efeitos. É possível? Vocês vão funcionar apenas para os sócios que se inscreveram ou não? Ou ficam abertos à possibilidade de ajudarem algum estudante que tenha necessidade de utilizar os computadores para um trabalho, para uma tese, sei lá?
Bem, aí, efetivamente, o problema que se põe é sempre em termos do poder interno, portanto, a estrutura, das disponibilidades que a estrutura pode ter, quer materiais, quer humanas, quando falo humanas, falo em pessoas capacitadas para poderem ser nomeadas para ações específicas, quer também das possibilidades económicas. Portanto, isso vai depender muito do apoio, enfim, que possa vir dado pela nossa entidade mais direta, que é a Direção-Geral, e depende também do volume de ações que o centro possa ter. Mas pensa-se muito, muito particularmente fazer um período, talvez semanal, de atendimento a sócios e não sócios que tenham pequenas dúvidas, portanto, digamos, um balcão de atendimento e sensibilização a problemas particulares da informática. nunca com muita, portanto, digo já para não haver dúvidas, nunca se pretende que se crie ali uma sala de trabalho para que as pessoas façam os seus trabalhos pessoais e que estão envolvidos em cadeiras que tenham nas suas faculdades. Portanto, a ideia básica é mesmo dúvidas muito simples de utilização dos computadores que muitas pessoas têm em casa e poderão usar indevidamente por não estarem suficientemente sensibilizadas para isso.
Pronto, foi a presença de António Delfino, membro do Centro de Informática da Associação Académica de Coimbra. Nós agradecemos a tua presença aqui e os microfones do Multimédias estarão abertos para as iniciativas que vocês houverem por bem a realizar. Nós, com todo o prazer, as divulgaremos.
Efetivamente, conto com a vossa colaboração e agradeço mais uma vez este espaço e esta oportunidade que nos deram e ações, portanto, que se poderão vir a ter não só no aspecto mesmo da informação, uma vez que, isto, que portanto, estamos perante aqui um elemento de divulgação amplamente, portanto, que é a nossa rádio universidade, que já envolve, enfim, todos os estudantes que estão muito próximos da universidade ou não, aqui poderemos desenvolver um trabalho de divulgação, não estou a referir especificamente à publicidade sobre ou à promoção de ações dentro do centro, mas mais no aspecto da divulgação, portanto, que é o trabalho de massas que se também pode fazer, uma vez que pertence a um dos objetivos principais dos estatutos, é a divulgação da informática.
António Delfino, 23 anos, natural de Tolosa, Alentejo, frequenta o 4º ano de Engenharia Eletrotécnica. Multimédias, Rádio Universidade de Coimbra, FM Estéreo, a 5ª Estação. Em tempo de entrevista conduzida por Dinis Alves. Bom, voltamos à música Forever Young. Uma interpretação dos The Band, com a ajuda preciosa do autor da música, Bob Dylan. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others. Others do for you. May you build a ladder to the stars. Climb on every rung, and may you stay. Bom, por imperativos de programação, temos mesmo que interromper esta excelente interpretação dos The Band e de Bob Dylan, Forever Young. Porque a partir deste momento temos em programa o segundo passatempo. Tal como tínhamos prometido no início desta emissão, este segundo passatempo é via telefone. E tem a ver com o filme Os Malditos, da Luchino Visconti, em exibição terça e quarta-feira, no Teatro Académico Gil Vicente. Para as primeiras três pessoas que nos telefonarem para o 35447 e nos disserem o último filme em exibição de Luchino Visconti no Teatro Académico de Gil Vicente, na outra semana, da qual também fizemos um passatempo, para cada pessoa que nos telefonar, repito, daremos dois bilhetes. O Teatro Gil Vicente tem vindo a fazer, de há uns tempos a esta parte, uma retrospectiva sobre Luchino Visconti. O primeiro filme em exibição foi... É exatamente essa a resposta. Para o 35447, programa Multimédias, Rádio Universidade de Coimbra, FM Estéreo, a 5ª Estação. Bom, e temos o primeiro ouvinte em linha, não é assim? Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Olá. Olha, antes gostava de saber o seu nome.
Celeste Seco.
Celeste?
Seco.
Celeste Seco. A Celeste Seco está a ouvir-nos em que zona de Coimbra?
Na Guerra Junqueiro.
Na rua Guerra Junqueiro. Está a chegar em boas condições?
Sim, ótimas.
Costuma ouvir os programas da Rádio Universidade de Coimbra? Nos fins de semana, a sua opinião?
Acho bom. É uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo.
Bom, finalmente o sonho tornou-se realidade. Olha, Celeste, antes de escolhermos o dia, eu espero que vá acertar na resposta, como é que se chamava o filme exibido noutra semana em que fizemos um passatempo aqui no Multimédias?
Rocco e seus irmãos.
Rocco e seu fratelli, exato. Tem direito a dois bilhetes. Agora falta escolher o dia, terça ou quarta-feira, Celeste?
É quarta-feira.
Quarta-feira.
Sim.
Portanto, vai deixar o nome completo e, portanto, entre terça e quarta-feira, durante o horário normal de bilheteira do Gil Vicente, passa com o bilhete de entidade e tem direito a receber esses dois bilhetes. Está bom? Eu gostava era de saber, era o nome todo da Celeste.
Maria Celeste.
Maria Celeste.
Brito
Seco. Ai, Brito Seco.
Sim.
Então, Celeste, obrigadinho e bom filme. Boa tarde.
Help us.
música do filme The Last Waltz, The Band, a participação também do autor e compositor de Helpless, Neil Young. Multimédias inicia hoje um novo concurso destinado a todos os estudantes do ensino preparatório, secundário, complementar e superior. Tal como tínhamos lido na primeira hora de Multimédias, e como tínhamos prometido, nesta segunda hora vamos repetir o concurso a longo prazo, feito a dois, programa Multimédias e Duplo L. O concurso de que vimos falando é extremamente simples. Vais imaginar que já existia televisão no tempo de Afonso Henriques. Relatas a grelha de programas ou os programas preferidos do rei, que por certo tinha gostos diferentes dos restantes elementos da corte. O tema base é este. Agora basta dar as largas à tua imaginação. Já haveria televisão por satélite? A televisão portucalense terá transmitido em direto a conquista de Santarém aos mouros. O Conselho de Gerência da Televisão era nomeado pelo Rei ou pela Cúria Régia. Quais os prémios oferecidos pelo programa 123 daquela época? Aqui tens, pois, algumas pistas para redigires o teu texto. Este concurso é realizado pelo programa Multimédias e também pelo programa Duplo L, no ar todas as quartas-feiras das 22 às 0 horas. No próximo programa, indicar-vos-emos a composição do júri. Quanto a prémios, bom, quanto a prémios já podemos indicar alguns. Assim, a CompuCentro, uma firma de Coimbra ligada ao ramo de informática com sede na Rua da Casa Branca, oferece uma calculadora científica de bolso, um prémio muito utilitário para estudantes. A loja de artigos desportivos da Associação Académica oferece um fato de treino. A Videoteca Universal, clube de vídeo sediado na Avenida Fernando Magalhães, oferece 5 jogos de computadora. A Papiros Dourado, papelaria e fotocópia sediada no terceiro piso da Golden Shopping Center, à Avenida Sá da Bandeira, oferece um maravilhoso isqueiro de bolso e uma caneta de tinta permanente de extremo requinte. Os trabalhos devem ser enviados até ao próximo dia 13 de abril. Os resultados do concurso serão divulgados a 20 de abril. Escreve o teu texto e envia-o para o programa Multimédias ou Duplo L, Rádio Universidade de Coimbra, edifício da Associação Académica, Rua Padre António Vieira, 3000 Coimbra. Daqui lançamos também um convite aos gerentes ou proprietários de casas comerciais que nos estejam a ouvir e que estejam na disposição de oferecer algum prémio, que nos contactem pelo telefone 35447 durante a emissão do programa. Todos os prémios serão bem recebidos. Voltamos à música. Insistimos no filme, na música do filme The Last Waltz. It makes no difference. Thank you.